Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, está começando mais um Taverna do Jasper e no programa de hoje nós vamos continuar com o bestiário da taverna depois de uma breve pausa aí, não só por conta de alguns atrasos, mas também porque outros programas precisaram ser lançados na sequência. E bom, o monstro vencedor da votação passada, como vocês já sabem, afinal vocês estão vendo o título do episódio, foram as hidras. Na verdade, as hidras ficaram empatadas com catoplebas. Então eu tô pensando aqui se o próximo episódio eu faço sobre o catoplebas, mas eu preciso chamar o Vassil pra gravar comigo. E bom, acho que eu vou fazer isso. O próximo vai ser sobre o catoplebas, mas eu já vou deixar uma votação rolando aqui sobre qual será o monstro seguinte, belezinha? Mas antes da gente entrar no episódio, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação. Lembrando que a partir de R$5 você já entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores no Telegram. A partir de 10 você já pode jogar junto com o pessoal lá na Liga da Citrino. E infelizmente não vai ter mais o sorteio de miniaturas, pois a cavernadodm.com.br fechou as portas, gente. Foi uma decisão muito difícil, muito triste, mas que eu precisei tomar, pois eu já estava levando um prejuízo grande aí por alguns meses. Então a gente vai pensar no que mais coloca aí na campanha de arrecadação. Mas também, ó, se você quiser uma última miniatura ou me dá uma força aí, porque, bom, eu acumulei de vidas pra caralho nesses últimos meses, dá uma entradinha, eu vou deixar o link aqui na postagem, que eu tô fazendo uma rifa de uma última miniatura, que na verdade é um Titã da Floresta, uma peça com 25 centímetros de altura, então é grande pra caralho. Que está sendo produzida e será pintada em live lá em trovo.live/Dressler nos próximos dias. Então os números custam apenas R$5 e você pode me dar essa força aí, beleza? Lembrando que vocês também podem nos apoiar sem gastar nenhum dinheiro através das redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e YouTube. Todas elas são @questcast20. Certinho? Bora lá então falar das hidras. Bom, as hidras são feras mágicas reptilianas que lembram dragões sem asas, com geralmente de 5 a 12 cabeças, mas podendo chegar raramente até ter por volta de 50 cabeças. Sua principal característica se dá não só em suas múltiplas cabeças, mas também como no fato de que, quando se consegue amputar uma, duas novas nascem no seu lugar, em um período curtíssimo de tempo, tornando-a extremamente perigosa e difícil de matar. Essas criaturas costumam ter por volta de 6 metros de comprimento, pesando uns bons 1.800 quilos. Elas têm a pele escamosa como tipo crocodilo e geralmente têm uma coloração esverdeada, que passa por um castanho acinzentado até um castanho escuro, sabe? Meio com um verde oliva. Apesar da aparência dela lembrar um dragão, as hidras estão mais para feras animalescas que são guiadas apenas por uma imensa fome. Após devorar toda a comida de uma região devastando os recursos naturais, a hidra irá migrar para um novo ninho em busca de mais comida. E se a escassez de recursos levar a sua fome até um determinado ponto, a hidra pode até mesmo se virar contra si mesma e as cabeças começarem a se atacar enquanto a fera se devora. A hidra de D&D, ela é obviamente inspirada na hidra da mitologia grega, um monstro muito semelhante visualmente, mas com um corpo de serpente, ou seja, ela não tem patas. E a hidra da mitologia grega se chama a hidra de Lerna. Lerna é o lago no qual ela vivia, ou para os mais chegados você pode chamá-la de Lerne também. E ela aparece no mito de Heracles. Heracles é o Hércules, né? Só que Hércules é um nome romano. Inclusive é uma coisa engraçada, porque eu sinto que a gente tem muito mais proximidade, entre aspas, com a versão grega da mitologia, só que no caso do Hércules, a gente conhece ele muito mais pelo nome romano. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ela aparece lá no mito de Heracles e é o segundo trabalho, não sei se vocês se lembram, mas a história do Heracles, ele tem que cumprir 12 trabalhos, e o segundo trabalho é derrotar a Hidra de Lerna. Na quinta edição de Dungeons & Dragons, é dito que na Aurora dos Tempos, a rainha dos dragões cromáticos, Tiamat, batalhou e matou um deus rival, um deus dragão rival chamado Lerna. Não, Lernaia. Lernaia. Não sei porque eles fazem esses nomes difíceis de serem pronunciados. Se você for ver, não tem nada de difícil, mas a conjunção dessas vogais ficou muito complicado. Lernaia. E o seu sangue foi lançado pelo multiverso. Cada gota que caiu no mundo teria dado origem, então, a uma hidra que não tem raciocínio, não tem uma mente pensante, e ela reflete apenas o ódio e a fome do deus derrotado. E bom, vamos lá falar um pouquinho da ficha da Hidra em Dungeons & Dragons 5ª edição, tá? Lembrando que a Hidra, ela tem algumas variantes, mas eu vou falar só da Hidra básica que aparece lá no Manual dos Monstros. Ela é considerada uma monstruosidade enorme e ela tem alinhamento neutro, classe de armadura 15 e na média de 172 pontos de vida, sendo calculados a partir de 15 D12 mais 75. 9 metros de deslocamento e tanto terrestre quanto aquático. Ela tem 20 de força, 12 de destreza, 20 de constituição, 2 de sabedoria, 2 de inteligência, aliás, 10 de sabedoria e 7 de carisma. Ela tem percepção mais 6, visão no escuro por 18 metros e percepção passiva de 16. Ela não fala nenhum idioma, obviamente, e é considerada uma criatura de nível de desafio 8. E aí entram as mecânicas de jogo, né? Cabeças reativas. Para cada cabeça que a Hydra possua, acima de uma, ela tem uma reação extra que pode ser usada apenas para um ataque de oportunidade, ou seja, dar as costas para uma Hydra não é uma boa ideia. Múltiplas cabeças. A Hydra possui 5 cabeças. Enquanto ela possuir mais de uma cabeça, ela terá vantagem em testes de resistência para não ser amedrontada, atordoada, cegada, enfeitiçada, ensurdecida e inconsciente. Sempre que a Hydra sofrer 25 pontos ou mais de dano em um único turno, uma de suas cabeças morre. E se todas suas cabeças morrerem, a Hydra morre. No final de cada um dos turnos dela, duas cabeças crescem para cada cabeça que ela tenha perdido no seu turno anterior. A não ser que ela tenha sofrido dano de fogo desde o seu último turno. A Hydra recupera 10 pontos de vida para cada cabeça que crescer dessa forma. Ou seja, você dá 25 pontos de dano nela, mata uma cabeça. Mas aí nasce mais duas e ela recupera 20 pontos de vida, ficando aí com saldo negativo de apenas 5 pontos. No entanto, isso adiciona mais uma reação na sua contagem de ações, né? Além do que, tem um outro pontinho que a gente vai falar mais pra frente na ficha. Não é só reação, não. Adiciona um ataque também. Ela tem a capacidade de prender a respiração por até uma hora, por se dar uma criatura anfíbia, né? Ela é meio que semi-aquática, entre aspas. E ela tem uma habilidade chamada Vigilante, que significa que, enquanto a Hidra dorme, pelo menos uma de suas cabeças permanece acordada. Ou seja, é extremamente difícil surpreender uma Hidra. Ataques múltiplos. A Hidra realiza uma quantidade de ataques de mordida igual à quantidade de cabeças que ela possua. Ou seja, se ela começar ali com 5 cabeças, rapaz, ela já vai começar com 5 ataques por turno. É ideal para ser um monstro que você vai colocar ali para lutar contra o grupo. E às vezes você quer ter uma batalha, entre aspas, mais fácil de lidar, sem ter que ficar adicionando. Aliás, você quer ter uma batalha mais complicada sem ter que ficar adicionando vários monstros e cuidando de várias coisinhas da ordem de turno e tudo mais, e ficar aquelas rodadas muito demoradas, você pode colocar uma Hydra, porque ela vai dar uma porrada de ataque e, bom, você tem que cuidar de um bicho só, né? E o ataque dela, a mordida, é considerado um ataque corpo a corpo com arma, com mais 8 para atingir, alcance de 3 metros e alvo único. O acerto dela causa 10 de dano, sendo calculado a partir de 1 D10 mais 5 de dano perfurante. Agora, sobre uma ideia de aventura, quando eu tava vendo a Hydra aqui, eu fiquei pensando, pô, o que eu vou falar além de, ah, a Hydra tá, apareceu ali uma Hydra porque tava migrando, porque ela tava com fome, e aí ela tá, sei lá, devastando a plantação de um lugar, acabando com uma fazenda, etc, etc, etc. Aí eu fiquei pensando, porra, se cada Hydra, teoricamente, surgiu a partir da gota, de uma gota de sangue de um deus caído, e se houvesse um plot onde existe uma, como se fosse uma guilda caçadora de hidras, certo? E elas estão ali limpando as hidras do reino, elas sempre estão lá ajudando a galera e etc. E meu Deus, apareceu uma hidra, pode deixar que a gente cuida dela para você e a gente mata e te livra disso. Só que na verdade, se essa guilda fosse secretamente um culto de adoração a Lerna, e elas só caçam essas hidras no intuito de reunir o sangue de seu deus caído para tentar executar um ritual e trazê-lo de volta à vida. Eu vou deixar isso aqui, vocês com esse pensamento, certo? E turma, bom, sobre a votação para o próximo episódio. Nós continuamos aí com as criaturas que não venceram, né? Então nós temos o Lobatroz, os Uzis e o Shorn. E como o Catoplebas foi considerado um campeão empatado com a Hydra, mas eu vou deixar para gravar junto com o Watson, porque ele gosta muito desse bicho. Vou ter que colocar mais dois monstros. Então os dois novos monstros que vão entrar na votação para o próximo Bestiário da Taverna são os Mind Flayers e os Aboletes. certinho? Então lembrando que para votar você tem que entrar lá no nosso episódio do Spotify. Lá na descrição do episódio você vai encontrar a enquete onde você vai poder votar e escolher qual vai ser o próximo monstro, belezinha? Então é isso aí, gente. Valeu e falou!